eu sou Raquel Lopes.
E eu sou o Francenilson Clava.
Na entrevista da semana, conversamos com o produtor cultural Gilberto Teixeira. Ele é responsável pela Feira de São Cristóvão e um dos organizadores do Arraiá São João da Feira.
Com a Copa do Mundo, aumenta o consumo de bebidas alcoólicas e, com ele, o risco de acidentes de carro. Conheça o movimento Não Foi Acidente, que prevê mais rigor na fiscalização.
Confira também a reportagem sobre os 20 anos do Pulp Fiction de Quentin Tarantino, de Francenilson Clava.
E o papo de Márcio Smelling sobre o humor com Raquel Lopes.
Eu sou Márcio Smelling e essa é a revista Jovem.
A Feira de São Cristóvão é conhecida por oferecer o melhor das tradições nordestinas aos cariocas e turistas. O centro recebe mais de 300 mil pessoas todo mês e ganha mais força no mês de junho e julho, com a chegada da Festa de São João. Para falar sobre o assunto, eu, Isabela Giantomazzo, e a repórter Bárbara Baião convidamos o coordenador e produtor cultural Gilberto Teixeira, que participou do movimento de transformação da feira para o grande centro que é hoje. Boa tarde, Gilberto.
Boa tarde, Isabela. E Bárbara.
Qual a importância de uma feira que divulga a tradição nordestina numa cidade multicultural como o Rio de Janeiro?
Bom, a importância é sem tamanho, né? Porque ela, além de ser um centro de gastronomia, é o grande centro cultural nordestino que principalmente preserva as nossas tradições, a cultura do povo do Nordeste, né? Além de divulgar.
Você tem um personagem chamado Cara Forró, que aborda os preconceitos da sociedade e interpreta cancioneiros da música nordestina. Da onde que surgiu essa ideia?
Ih, essa história é longa. O Cara Forró é um filho meu. É, a gente que sai do Nordeste, a gente sai, mas o Nordeste não sai de dentro da gente, né? E o artista em si, aquele que trabalha as artes nordestinas, ele sai para divulgar essa arte, né? Para trabalhar essa arte. E Gilberto Teixeira, eu saí de João Pessoa, na Paraíba, com destino ao Rio de Janeiro, exatamente para fazer música, para compor, para cantar. E fiquei como Gilberto Teixeira pelo menos uns 15 anos. Depois, como eu já estava inserido no processo de cultural da Feira de São Cristóvão e fazendo os projetos, resgatando histórias, personagens, e senti a necessidade de criar um personagem que incorporasse toda a minha proposta de compositor, mas esse personagem deveria incorporar as raízes nordestinas e também avançar com a tecnologia moderna da música, né? E então eu criei ele a partir do projeto Forró da Feira, que é um projeto da feira que a gente exalta o artista local e ao mesmo tempo as composições deles, né? E como eu sou compositor, eu então fiz essa união entre os compositores e os intérpretes da Feira de São Cristóvão e fizemos o Forró da Feira. Como eu queria participar também do projeto, aí criei o personagem. Foi quando a gente lançou em 2001, lançamos no Canecão. A gente fechou o Canecão e levou todos os grupos, trios, incluindo Zé da Onça, que é o pioneiro do lugar. Fizemos o Forró da Feira 1 e, em seguida, o Forró da Feira 2, lançamos no Canecão. A gente ainda vivia no entorno do pavilhão, na clandestinidade, né? Então, o Cara Forró, ele chegou com a intenção de ajudar a Feira de São Cristóvão e ampliar a divulgação da música nordestina no Brasil.
Gilberto, a maior festa da Feira de São Cristóvão é o São João da Feira, o tradicional evento junino. Como a festa de São João, Santo Antônio e São Pedro se mantém até hoje, depois de tanto tempo?
As festas juninas, os arraiais espalhados pelo Brasil, eles ganharam uma característica muito, mas muito forte do Nordeste. A gente sabe que essa feira é tradicional em todas as regiões do Brasil. Como na época, na década, principalmente na década de 40, quando Luiz Gonzaga e outros parceiros dele, como João do Vale, Jacques do Pandeiro, começaram a tentar conquistar o Brasil através da sua música, eles mais do que oportunamente, aproveitaram a festa junina e inseriram elementos muito nordestinos, né, nessa festa, né? E eu pontuo com muita intensidade a música, né, que são os arrastapés, e a comida típica. Isso foi muito forte entre 40, 50 e 60. É tanto que as grandes músicas veiculadas durante o São João brasileiro, que é São João nordestino, né, em todos os arraiais, não funciona sem a música dessa gente, né? Os arrastapés puxados principalmente pelas músicas do Luiz Gonzaga. Então essa festa tem essa riqueza nordestina, por quê? Porque sabiamente e espertamente também, Luiz Gonzaga pegou todas as representatividades do Nordeste, do povo do sertão, e colocou na música, e a música foi inserida, então, na festa junina, nos arraiais brasileiros, né, que tem origens diversas, que a gente sabe, né? Mas, a partir daí, ele ganhou essa riqueza nordestina por conta do trabalho dessas figuras aí, né? Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, João do Vale. E hoje a gente celebra essa festa, e nós, principalmente artistas, cantamos, embalamos essa cultura de tradição nordestina muito, com muita intensidade no mês de junho, que é o São João, que é muito, mas muito forte nos 9 estados nordestinos. Por quê? Porque é quando a gente movimenta as manifestações diversas do povo e o comércio também cresce muito, né? É o São João. São João nordestino está para o Nordeste como o Carnaval está para os cariocas.
Muito obrigada pela participação. O Revista Jovem agradece.
Ah, eu que agradeço a vocês.
Mundo Moderno.
Francenilson, você gosta de assistir programas de humor?
Claro, Raquel, gosto sim. E ao longo de mais de 60 anos de história da TV brasileira, os formatos de programa de humor mudaram um pouco.
Faz tempo que o humor conquistou espaço nas telas brasileiras. Entretanto, algumas coisas mudaram. Esse gênero perdeu o que prendia a atenção dos telespectadores, o perfil crítico. O programa humorístico Cacete Planeta, da Rede Globo, criticava do governo a sociedade nos anos 90. Depois de alguns anos, essa forma de humor voltou na mesma emissora com Marcelo Adnet e o ator Márcio Smelly no programa Tá No Ar. Segundo Márcio, fazer humor na TV é diferente de fazer na internet. Isso porque, para um esquete dar certo, é necessário prender a atenção de quem está assistindo.
A internet é um veículo do nosso tempo, que tem uma rapidez, que também foi a primeira a espelhar essa rapidez com que as pessoas vivem a vida hoje. Então, sobrevive na internet quem se adapta a essa rapidez, quem compila a informação em menor espaço ou em menor tempo. Esse é o grande barato da internet, é você filtrar toda aquela maçaroca de informação e mastigar para a pessoa receber aquilo rapidamente.
O ator também espera que a tendência do humor seja reconquistar o espaço de liberdade de crítica que tinha. Já o professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Bruno Diegues, discorda. Ele acredita que esse perfil crítico não foi perdido.
Eu acho que isso aí depende do humor que está sendo feito. Tá No Ar na TV, do Marcelo Adnet e do Márcio Smelly, que teve a primeira temporada esse ano, para provar exatamente isso. Você tem espaço para fazer um humor tipo Zorra Total, vamos colocar assim, mais ingênuo, mais povão, menos crítico, e um humor bem crítico, que critica inclusive a própria emissora. A televisão tem esse lado crítico quando ela quer ter. Então, prova disso também que a própria Rede Globo até está dando mais liberdade para criticar ela mesma.
O lado crítico existe, mas não é contundente contra o governo. Segundo o professor Bruno Diegues, isso acontece porque não é essa a função da televisão. Raquel Lopes para o Revista Jovem.
Sociedade em Sincronia.
Um ano após o início das manifestações no Brasil, O perfil dos protestos não é mais o mesmo.
É verdade, Raquel. Agora a agenda é outra. Quem explica essa mudança é a repórter Bárbara Baião.
No dia 6 de junho de 2013, um grupo de jovens se reuniu na Avenida Paulista para contestar o aumento da tarifa de ônibus. Ninguém poderia imaginar que aquele seria o pontapé inicial da maior sequência de protestos no país desde Fora Collor. Não foram só por 20 centavos. Além da insatisfação com o transporte público, uma série de exigências sociais levou multidões às ruas das principais capitais do país. Um ano depois, ainda é possível ver o legado deixado pelas passeatas de junho. Mas o perfil dos manifestantes mudou. A juventude deu espaço a sindicatos trabalhistas que, por melhorias salariais, organizaram uma onda de greves no país. O professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Luiz Werneck, afirma que, embora o perfil dos manifestantes tenha mudado, os protestos atuais fazem parte de um legado deixado por junho do ano passado.
2013 está por trás, de algum modo, das manifestações de 2014, no sentido de ter demonstrado a possibilidade de que, pelo movimento das ruas, seria possível exercer pressão sobre demandas existentes na sociedade.
Enquanto a bola rola na Copa do Mundo, fora dos estádios, o clima é de tensão, com os confrontos violentos entre manifestantes e policiais. Luiz Werneck acredita que os protestos estão perdendo força, mas o professor ressalta que só após o término da Copa do Mundo será possível analisar a questão com maior nitidez. Bárbara Baião para a Revista Jovem.
Corpo em Mente.
Um grupo de amigos criou um projeto de lei para acabar com a impunidade sobre as mortes causadas por embriaguez ao volante. Os números aumentam a cada ano. Em época de Copa, a situação é alarmante.
O movimento Não Foi Acidente foi criado em 2011 por pessoas que perderam parentes e amigos no trânsito. O grupo procurou a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que propôs alterar a chamada Lei Seca. Hoje, a lei prevê a suspensão da habilitação e 4 anos de prisão, que podem ser convertidos em serviços para a comunidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é o 5º país que mais consome álcool em bebidas na América Latina. A mesma organização apresentou dados que colocam o Brasil na 42ª posição no ranking de mortes em colisões de trânsito. A união dos dados leva a uma média de 20 mil acidentes decorrentes do álcool na direção. Newton Gurman, coordenador do Não Foi Acidente, defende que deveria haver mais educação de trânsito no Brasil, além de campanhas de conscientização.
Uma Land Rover atropelou um jovem de 24 anos. E, na verdade, não é a Land Rover, né? Se não é o carro, sozinho ele não faz nada. A gente deve ter uma abordagem de responsabilizar o criminoso pelo crime e não colocar como se fosse assim, o carro que atropelou, a máquina que fez.
Em época de Copa do Mundo no Brasil, o estado do Rio de Janeiro está recebendo mais turistas a cada dia. De acordo com a Secretaria de Turismo, o número de estrangeiros no estado pode passar de 400 mil até o final da competição. O consumo de álcool aumenta e a Lei Seca entra em ação. A blitz da lei emitiu 419 multas e recolheu 141 habilitações após o primeiro jogo do Brasil na Copa. Para Newton Gurman, o governo brasileiro abriu uma brecha na lei permitindo a venda de bebida alcoólica nos estádios da Copa, momento em que a atenção deveria ser redobrada.
Que a lei tem que ser boa, eficiente e eficaz o tempo inteiro. Um erro grotesco chama-se de acidente. Isso poderia ser evitado, porque tudo aquilo que pode ser evitado não é acidente, é negligência.
O movimento Não Foi Acidente já foi discutido na Câmara dos Deputados em Brasília e agora esperam ir para a plenária para aprovação. Para saber mais sobre o projeto de lei, entre no site nãofoiacidente.org ou procure pela página no Facebook. Isabela Giantomazzo para o Revista Jovem.
Rio Curioso.
Os turistas invadiram as cidades sedes da Copa do Mundo desde antes do Mundial. Chilenos, argentinos, holandeses e torcedores de todas as partes do mundo chegaram ao Brasil e lotaram os hotéis das cidades. Mas, Francenilson, nem todos eles preferiram o conforto, sabia?
Quem passa por alguns bairros do Rio logo nota a presença de trailers e barracas espalhados pelas praias, estacionamentos, em diversos lugares da cidade. E de quem são eles? Da chuva de turistas, estrangeiros ou não, que aterrizaram no país. Muitos torcedores não tiveram dinheiro para ficar em um hotel durante a Copa. As tarifas altas pela grande demanda fizeram com que algumas alternativas fossem criadas para que eles pudessem aproveitar o evento. Para o professor de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, Ricardo Esteves, em eventos como Copa do Mundo ou Jogos Pan-Americano, por exemplo, já se espera a visita de muitas pessoas. Cabe ao governo saber quais caminhos seguir para atender de forma satisfatória os turistas sem modificar tanto a vida dos cidadãos.
Nessas ocasiões, existe esse afluxo grande de pessoas e, obviamente, a gente não pode dimensionar os serviços para atender permanentemente esse contingente. Senão, na medida que acabassem esses eventos, haveria aí uma capacidade ociosa, né? Então, a gente dimensiona os serviços de circulação, de transporte e os espaços urbanos para o dia a dia da cidade, sabendo que numa ocasião como esta, você tem que ter medidas extraordinárias.
Segundo Ricardo, não existe desculpa para a falta de tempo. Era possível ter sido encontrada uma solução para atender a esta demanda extraordinária que as várias cidades brasileiras estão recebendo.
A gente não sabia que havia esse fluxo, que uma boa parte desse fluxo ia ser composto por pessoas que vêm para cá, não conseguiram ou não têm meios para bancar hospedagem, formais, etc. e tal. O que eu acho que poderia ter sido feito, da mesma maneira que está sendo feito todo um esquema alternativo de mobilidade para se chegar nos estádios, enfim, nos locais de evento, poderia também ter sido pensado uma forma de se abrigar nesse contingente. Toda essa informalidade que a gente tem visto de pessoas dormindo em aeroportos ou dormindo em rodoviárias e acampando em locais que não são muito adequados e nem tem tanta infraestrutura, isso poderia ter sido feito de maneira planejada.
Com planejamento ou não, o Brasil está com todas as lentes viradas para si. A Copa do Mundo entra no segundo e último mês e é possível sentir um outro tipo de torcida. A torcida para que tudo dê certo, não só no futebol. Fernando Loureiro para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Numa primeira impressão, o último filme de Ettore Scola é uma homenagem ao cineasta Federico Fellini. É também isso, mas acima de tudo é um filme de Scola, com todos os ingredientes das suas saborosas sátiras à vida social italiana. O fato de seu personagem central ser Fellini, que estranhos chamasse Federico, é sobre uma geração da qual também Scola fez parte. Está incluído na narrativa não como autobiografia ou autorreferência, mas como participante de um grupo que se encontra em Cinecittà e antes no Marco Aurélio, a revista de quadrinhos que atravessou o fascismo e criou laços de amizade entre tantos artistas. Ao recompor a trajetória desse grupo, Scola elege Fellini para entrar nesse universo cheio de imaginação e nuances. Com uma diferença de idade de apenas 11 anos, Fellini era de 1920 e Scola de 1931, os dois se encontraram ainda na redação da revista e depois em tantas e tantas ocasiões em que se tornaram cúmplices na arte e na vida. O filme mostra isso claramente, dando um tom ora onírico, ora sonhador, ora realista e documental. Nas duas formas, Scola pinta a sua homenagem com um carinho muito incomum na sétima arte. Algumas sequências parecem saídas dos sonhos mirabolantes do amigo Fellini. Outras representam a sincera observação de uma carreira singular na história do cinema. A dosagem entre essas duas formas narrativas principais do filme tem um ponto em comum, o estilo bem-humorado de Scola. Nem a morte de Fellini escapa a esse tratamento de retorno ao princípio criativo do amigo. A imagem da praia de Rimini, onde todo esse sonho começou, com o nosso Scola sentado na cadeira do diretor de cinema, é um retorno ao início de tudo. É como se ele estivesse tomando o lugar do amigo e voltasse aos tempos de um cinema cheio de invenção e criatividade. Este ar pessimista em relação ao cinema que se faz hoje tem todo sentido e nos faz pensar que os tempos atuais precisam de renovação urgente no campo da criação. O gesto de Ettore Scola de deixar para a posteridade este belo testemunho do poder criativo do cinema não é um testamento, mas uma alegre e descontraída despedida, depois de ter anunciado que não mais faria filmes. Que estranho chamasse Federico, não pode ser um ato de aposentadoria. Scola tem ainda muito a nos dizer. Esperamos que volte logo. Miguel Pereira para o Revista Jovem.
Arte em Movimento.
Quentin Tarantino começou a se destacar no universo dos filmes na década de 90. Hoje, ele é considerado um dos diretores mais conhecidos no mundo todo.
É, Francenilson, e esse ano é de comemorações para o diretor. Faz 20 anos que ele lançou o filme Pulp Fiction, um dos seus maiores sucessos.
Um filme de três histórias. Essa era a ideia de um promissor diretor americano de 30 anos, Quentin Tarantino. O que era apenas uma intenção virou algo concreto em 1994, com o lançamento de Pulp Fiction. O filme independente de baixo orçamento ficou marcado pela utilização da narrativa não linear e uniu a violência ao humor. Segundo o professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Marcelo Taranto, junção é uma das características marcantes da obra de Tarantino. Para ele, o diretor conseguiu construir a sua própria linguagem cinematográfica.
Tem toda uma mise-en-scène que extrapola o real e que acaba, de alguma maneira, chamando a atenção, né? O excesso de matança, de sangue, né? A exacerbação do sangue. E também tem um lado divertido, né? Porque, de uma certa forma, a gente desmistifica um pouco a própria realidade, né? Então, ele tem uma linguagem própria, ele é coerente com a linguagem dele, não é uma coisa gratuita, né? É uma coisa construída.
Pulp Fiction também contou com um elenco de nomes conhecidos, como John Travolta, Samuel Jackson, Bruce Willis e Uma Thurman. O sucesso do filme alavancou a carreira dos atores e garantiu prêmios, entre eles o Oscar de Melhor Roteiro Original em 1994 e a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1995. Mas não foi só Pulp Fiction que fez sucesso. Cães de Aluguel, Jack Brown, Bastardos Inglórios e Kill Bill também ganharam destaque. Entre as figuras centrais da obra de Tarantino estão as trilhas sonoras. O diretor costuma misturar músicas de diferentes gêneros, além de resgatar os clássicos. Quem concorda com isso é Marcelo Taranto. Para o professor, Tarantino une músicas que vão do popular ao clássico para potencializar os filmes.
É a criatividade dele de construir uma linguagem própria e utilizando a trilha musical de músicas que têm elementos ou conteúdos que estão muito próximos ao que ele está se propondo a contar nas histórias dos filmes dele, que de alguma forma não são meramente ilustrativas, elas estão dentro de um contexto. Então tudo isso enriquece o próprio filme.
A última produção do diretor foi Django Livre. O filme Faroeste é a maior bilheteria de Tarantino até hoje e garantiu ao cineasta mais um Oscar de Melhor Roteiro Original. Django! Django! Francenilson Clava para o Revista Jovem. Django! A partir de segunda-feira vai estar no ar o Pilha da repórter Gabriela Lopes sobre a psicologia no esporte. Não deixe de conferir esse podcast no site www.pilha.vrc.puc-rio.br.
E hoje é dia de despedida, não é, Rafael?
Hoje chega ao fim a nossa jornada pelo Revista Jovem. Eu, Raquel e Francenilson, nos despedimos de vocês com a certeza de que as tardes de sábado não vão ser mais as mesmas. O programa foi a nossa primeira experiência como jornalistas. Foi o primeiro passo de um longo caminho que iremos percorrer.
O estágio no Revista Jovem deixou grandes laços de amizade. Durante um ano, além do comprometimento com as obrigações, fizemos amigos e aprendemos muito. O nosso muito obrigado em especial à professora Lilian Sabac e ao professor Gustavo Chatanier. Sem a presença dos dois, esse programa não seria tão especial.
Mas sem tristeza, na semana que vem as repórteres Bárbara Baião e Isabela Giantomaso serão as novas apresentadoras do Revista Jovem. Um grande abraço a todos e nós já estamos com saudades.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Nas próximas 4 semanas, o Revista Jovem terá um bloco especial com alunos da professora Lilian Sabac, da disciplina de edição em áudio da PUC-Rio. Não perca!
Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Nesse programa, você ouviu as músicas Miserable, de Dick Dale, Stuck in the Middle with You, da banda Steelers Will, e a trilha sonora do filme Django.
E gostaríamos de agradecer a Reinaldo Barros pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana!
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.